Discoteca Gazeta Making Off.
Vamos lá. Foi um ensaio, só esquenta.
Foi um making off.
Também vai entrar no making off. Estavam testando um novato aqui.
Isso,
vamos lá. Ah, então.
Bora lá.
3, 2, 1.
Agora entrei porque eu quis ir lá.
Sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte, eu já tô numa idade.
Bora, bicho, isso aqui não saiu. Ó, vamos de novo, essa partezinha aqui.
Mas sim, eu juro, porque eu não tô nem sabendo mais
aqui. A história da música nacional e internacional.
Sounds like you have sort of a crush on Paul McCartney.
Yes, that's...
Discoteca Gazeta.
Muito bem, começando mais um Discoteca Gazeta pela sua Rádio Gazeta Online e também para você que acompanha a gente no canal do YouTube. Lembrando que esse primeiro bloco passa aqui pelo YouTube, na Rádio Gazeta Online, e depois outros blocos ficam na sequência. É uma chamada aí para você acompanhar a entrevista completa. Você acessa lá radiogazetaonline.com.br ou então no podcast e nas nossas redes sociais também, né? Do meu lado daqui, meu parceiro de programa, Márcio de Paula. E aí, Márcio, tudo bem?
Tudo bem, Robertinho, como é que você está?
Tudo tranquilo, graças a Deus.
E hoje temos novidades também, né? Tanto aqui no estúdio, né, quanto a pessoa que vai ser entrevistada aqui, né, Robertinho?
Estreando também aqui no programa de hoje, aqui pelo menos no ao vivo, aqui na frente da tela, né? No programa Discoteca Gazeta, Léo Kenji, tudo bem, Léo?
E aí, Robertinho, e aí, Márcio? Muito obrigado por ter me chamado. Tô bem nervoso, tremendo aqui. Tô bem ansioso para conhecer um pouquinho da nossa convidada de hoje também.
Isso aí. O Léo, que é monitor aqui, aluno da Faculdade Casper Libero, né? E participa aqui de todos os bastidores aqui da Rádio Gazeta Online. Também a gente tem a produtora experimental. Se você quiser conhecer um pouquinho mais dos trabalhos, pode acessar nossas redes sociais ou então o site da radiogazetaonline.com.br, que você acompanha os trabalhos, né? Tem notícia com o Caio Melo, de hora em hora aqui na programação da rádio. Tem muita coisa legal acontecendo. E estamos aqui, né? Devido aí à pandemia, estamos fazendo o programa de máscara, porque a gente está dentro do estúdio.
Isso.
Mas respeitando ainda esse momento, né? Com os cuidados aí devido à Covid, tá certo? Mas vamos para a nossa entrevistada, que está na casa dela também, no conforto do seu lar, né? Cida Airan, tudo bem, Cida?
Tudo bem, meninos. Estou aqui em casa, bem cuidada, com certeza. A cidade de Curitiba está um dia lindo de sol e é um prazer estar aqui com vocês hoje.
Bom, aliás, Curitiba é lindo, né?
Ah, é uma cidade.
Tem um parente lá de vez em quando eu vou para lá, mas é muito bonito também. Uhum. É, lugar, cidade que lança as modas, inclusive, né?
Isso.
É, na Europa ali, né? Isso é verdade, né?
Sou apaixonado pela cidade.
Não, é muito bonito, é muito bonito. E samba de saia, e uma das integrantes que já se apresentou, que é a Cida Airan, né, vai falar um pouquinho para a gente sobre o samba de saia. Essa banda, esse quarteto curitibano, né, que vem trazendo muitas músicas aí em gênero samba. Né? Fala um pouquinho para a gente, Cida, sobre o quarteto Samba de Saia.
Samba de Saia já tem 16 anos, é da cidade de Curitiba, né, e é um grupo formado por mulheres desde o início. A gente teve e tem ainda participações de homens, mas em eventos ou projetos bem específicos. Na sua essência, o grupo é formado por compositoras, instrumentistas, cantoras, arranjadoras, todas mulheres. E como a gente tem 16 anos, várias mulheres passaram pelo samba de saia. E eu estou agora nessa última e mais nova formação como uma das cantoras e compositoras.
E atualmente, fala o nome das pessoas que estão integrando o samba de saia. Fala um pouquinho pra gente aí.
A gente tem a Maristela Ávila, que é a mulher que tá nas teclas, e ela faz parte da primeira formação do samba de saia. Aí temos a Lana Aguiar, que também faz vocal e é percussionista. Temos Bruna Alcântara na percussão e uma participação bem especial da Érica Silva, que faz violão e produziu todo o trabalho que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele.
Uhum. Legal. E na formação da banda, né, do grupo, de quem foi a ideia do nome? Samba de Saia. Muito criativo.
Então, no início, né, 16 anos atrás, não se tinha muitos grupos aqui na cidade de Curitiba de sambas com formação feminina. O samba, como vários outros gêneros musicais brasileiros, a presença masculina ainda é bem forte, principalmente quando se trata de instrumentistas e compositoras. Há 16 anos isso era muito forte. Hoje a gente tem várias mulheres sendo fazendo parte desse contexto do samba e do pagode. Então, a ideia do samba de saia, inicialmente, era para marcar a presença feminina nesse gênero que ainda é muito dominado pela presença masculina.
E em relação ao samba de saia, quando a banda, né, quando o conjunto se apresenta ao público, é todo mundo de saia, todas as mulheres de saia?
Então, a ideia inicial, a presença da saia, era bem forte. Com o passar dos anos, uhum, né, e a representatividade feminina sendo marcada, né, e as mulheres conseguindo muito mais espaços dentro do gênero do samba e do pagode, a saia foi sendo um adereço de segunda opção, vamos dizer assim. Então, hoje, na formação que nós temos, eu me coloco de saia, porque eu adoro estar de saia, mas nós respeitamos a opção das outras mulheres e nem todas gostam de estar vestindo saia.
Legal. Nossa, legal. Daqui a pouco a gente vai, para quem está acompanhando pela Rádio Gazeta Online, né? Estamos aqui com Samba de Saia, falando aqui com a Cida Airan, e daqui a pouco a gente vai ouvir música aqui na programação da Rádio Gazeta Online. Para você que está no YouTube, é só aí seguir a radiogazetaonline.com.br. No próximo bloco tem bastante música, mas agora tem uma pergunta aqui do Kenji, né? Do Léo Kenji.
Estou bem curioso com o negócio. Ô Cida, vocês se consideram uma banda mais regional, ou seja, mais Curitiba?
Então, o termo regional é difícil, né, às vezes, de ficar marcando, dando carimbos a isso. A formação do samba de saia não é uma formação tradicional. A formação tradicional do samba tem a presença do violão de sete cordas, o cavaquinho, e nós não temos o cavaquinho, né? Temos um teclado, temos o pandeiro, temos o violão de seis cordas, mas esse lugar regional, acho que a gente não leva muito essa bandeira, sabe, Léo? Porque o samba, como gênero, está espalhado em todo o país e ele recebe várias influências. O samba feito em Curitiba recebe uma influência do Rio de Janeiro, por exemplo. O Rio de Janeiro acaba influenciando todo o país, o samba, né, que veio de lá. Mas a gente acaba ficando com uma identidade muito urbana, sem ir para essa característica regional, de raiz. Eu acho que esses termos todos estão sendo reorganizados e repensados. Não só no gênero samba, mas em outros. Então, a gente não é um grupo tradicional de samba.
Bom, nós estamos aqui na Rádio Gazeta Online, do programa Discoteca Gazeta, e a Cida Airan representando, né, Robertinho? Uhum. Toda a banda, todo o conjunto, samba de saia. Como é que está sendo a divulgação, né? Uhum. No sentido de ganhar os outros estados também, né? Então, São Paulo já está ganhando, porque está fazendo Discoteca Gazeta, né? Então, com certeza, nós vamos rolar a sua música, né, aqui, a música da banda, né, do samba de saia. E qual o projeto, assim, em termos de divulgação para outros estados também, né? Como é que está sendo feito esse trabalho?
Então, meninos, nós lançamos semana passada, né, o segundo single junto com o videoclipe da música Cuida de Ti, Mulher. E nós já alcançamos um número de plays assim impressionante. Com a democratização da internet, músicas que é feito aqui no sul do Brasil alcançam o norte do Brasil com uma velocidade incrível, né? Então a gente tem uma super assessora de imprensa e que a gente tem também grupos de WhatsApp só formado por mulheres, e essas mulheres criam redes colaborativas e que divulgam de forma bem orgânica as produções feitas por outras mulheres de outros estados. Então, isso no orgânico está fluindo super bem. Tanto a gente recebe materiais que foram lançados de extremos do nosso país, quanto o nosso material também está alcançando outros estados, outras capitais, influenciando também outros grupos e outras artistas do samba.
Legal, muito bom, né, saber que tem aí essa cultura, né, também de Curitiba, atingindo aí todo o Brasil, e a voz feminina, né, cada vez conquistando mais áreas. Né? Vou aproveitar e mandar um abraço aqui para a Regiane, que está aqui nos estúdios também, passando por aqui, a Regiane Ritter.
É a diva. Né? É a diva do rádio, né?
Uhum. E
esporte do rádio.
E eu tô parecendo o Merchan Neves, né? Porque eu já aproveito e já faço o gancho para quem quiser conferir, né? Uhum. Tem o edição extra do mês passado, teve uma reportagem super legal sobre as locutoras, né? As jornalistas, locutoras, comunicadoras do esporte, né? No esporte feminino, né? No caso, assim, as locutoras que transmitem o futebol, né? O jornalismo esportivo. Então você pode conferir também no nosso o próximo podcast, né, Popó? É isso aí, o podcast também vai ter uma reportagem muito especial e bem completa com a Regiane Ritter. Mas, por falar nas mulheres, né, nas mídias e tudo tal, Cida, o samba é machista?
Olha, o samba, assim como vários gêneros e esse fazer musical, ele corresponde a cada período, né, da cultura, da sociedade. Não se faz música hoje do mesmo jeito que o século passado ou o século retrasado. Então, nós temos sambas que são considerados clássicos com um teor machista, racista, preconceituoso. E que hoje os artistas, de forma em geral, tentam filtrar certas nomenclaturas, certos dizeres populares e que eram carregados de duplo sentido e de muito preconceito. Então, nós, como grupo feminino, né, sempre estamos preocupadas com isso. E para que a gente possa respeitar as pessoas por elas serem como são, né? Não é porque somos um grupo de mulheres que os homens não são bem-vindos ou que a gente precise atacá-los. Não estamos num posicionamento de guerra, mas sim de somar, né, os nossos fazeres. Temos mulheres instrumentistas, compositoras, tão competentes quanto homens. Então, existem sim sambas machistas, mas cada vez mais esse cenário está sendo desmistificado e a gente está conseguindo fazer com que os próprios artistas percebam que essas letras não precisam ir por esses lugares.
Tá certo.
Nossa, infelizmente, isso tem até hoje, né? Mas felizmente a gente tem bandas como vocês que estão tentando mudar isso. Mas conta um pouquinho pra gente aí, Cida, como foi a trajetória do grupo até os dias de hoje?
Então, no início do Samba de Saia, eu não estava presente, eu acompanho alguns relatos, porque a Maristela, que é a nossa tecladista, faz parte da primeira formação, né? E por sermos um grupo de mulheres, onde se tinham vários grupos de homens, eu acredito que lá na época os bares e eventos acabavam chamando muito o samba de saia, e o samba de saia fez muita coisa na cidade de Curitiba, né, desde o início, e várias formações foram acontecendo, porque cada pessoa tinha as suas demandas, e manter um grupo não é fácil, né? Não só pela estrutura de mercado que a gente tem, mas pelos desafios de ser um artista, né? Então, eu considero que a trajetória do samba de saia sempre foi muito próspera, sabe? Manter 16 anos de história de um grupo de samba no sul do país, onde esse gênero, a nível de Brasil, né? Não se imagina que no sul do Brasil tenha grupos de samba ou grupos de forró ou vários outros, né? Que às vezes são marcados pelas regiões. O samba é muito forte no Rio de Janeiro, como o forró é muito forte no Nordeste brasileiro. Mas o sul do país tem todos esses gêneros e que tem uma efervescência, tem público, tem espaços, tem editais que fomentam o samba, o choro. Então, acho que a trajetória do samba de saia já é de muita vitória.
Então, estamos aqui com a Cida Airã, representando, né, Robertinho, aqui, o samba de saia. No começo você falou muito sobre a internet, né, em termos de divulgação. E para conquistar também, Cida, o espaço dos meios de comunicação tradicional, ou seja, rádio e televisão, como é que está sendo feito esse trabalho?
Olha, amigo, os espaços de rádio e televisão, eles são, acho que, cativados a partir de contatos da assessora de imprensa. Né? O artista é empreendedor para que ele consiga chegar na TV, principalmente, acho que o caminho é mais difícil, sabe? Hoje, as pessoas acessam as informações, a música, através de outros canais. Eu vou dizer para vocês, em particular, que TV é uma coisa que não tem na minha casa. Eu não assisto televisão e já faz muito tempo. Como eu gosto muito de ouvir, as rádios estão muito presentes. E esse movimento dos podcasts com conteúdos incríveis. Então a gente acaba resgatando uma prática que é muito antiga, que é da escuta, de ter o rádio perto. Então o podcast também tem sido uma ferramenta interessante. Mas TV, olha, eu não tenho assistido.
É, na minha casa também, tem bastante aparelho de rádio, né? Ou então a gente tenta sempre estar ouvindo mais música mesmo, ou até os noticiários, né, via rádio, né, é gostoso, né, o som, né, a música tem esse envolvimento, né, que você pode mexer tanto com a imaginação, o sentimento, né, é muito bom você pegar, colocar uma música ali para ouvir, aquele artista favorito, deixar rolar, né, e você fazendo outras coisas, porque o rádio e a música permite isso, né? Você não precisa ficar sentado na frente da televisão, preso ali. Você pode ir interagindo, fazendo outras coisas e até, entre aspas, contaminando as pessoas da sua casa a ouvir música boa também, né? Vem por aí. Beleza, Cida. As composições da banda, né? As composições musicais da banda, é feito por vocês mesmo ou tem repertório com compositores de fora?
Bom, quando a gente se propôs a lançar esse álbum, desculpa, não é um álbum, é um EP com 4 canções. Nós convidamos algumas das mulheres que passaram pelo Samba de Saia e que são compositoras. Então tem Cuida de Ti, Mulher, que é uma composição minha. Tem Nossa Identidade, que é da Cíntia Albuquerque. Tem Meu Primeiro, que é da Ede. E Cabelo Meu, da Karen Oliveira. Essas outras mulheres passaram pelo Samba de Saia, tocaram instrumentos, cantaram, deixaram suas composições, e nesses 16 anos de trabalho a gente quis honrar também a passagem dela pelo grupo e trouxemos essas compositoras. Mas o nosso repertório como um todo não tem só compositoras mulheres, né? Nós trazemos clássicos, tanto de compositoras como de compositores brasileiros.
Legal, muito bom, né, Márcio?
Muito legal, né?
Beleza. Olha, Cida, tá muito legal o bate-papo. Como que faz para a gente entrar em contato e saber mais sobre o Samba de Saia?
Nós temos as nossas redes sociais, o Instagram e Facebook e canal do YouTube, Samba de Saia. E acho que através dessas redes a gente consegue contato. E para quem quiser ouvir tanto os singles quanto o EP, estamos em todas as plataformas de stream. Então vai lá no Spotify, segue Samba de Saia, curte, coloca na tua playlist e deixa o samba rolar, envolvendo todo o teu corpo, a tua alma e essa cultura brasileira que é tão forte para nós todas.
Tá certo. Muito bom, né, Márcio? Música boa aqui com Samba de Saia.
É legal, né? Os grupos, né? Tem em vários estados aqui, em termos de Brasil, o pessoal vem se apresentando, né? Claro, em termos musicais, né? Com muitas músicas boas, né? Em matéria de projeção, está fazendo a diferença e nós fazemos questão de tocar.
Por falar em música, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta com música do Samba de Saia aqui no Discoteca Gazeta. Não saia daí.
Trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta.